Nós temos procurado ser sensíveis àquilo que o Espírito de Deus deseja mover no nosso meio, né? E a vida cristã é uma jornada. E nós estamos falando esse mês sobre o você evangelista. Queremos envolver você na missão que Jesus designou a todos nós de fazermos discípulos. Né? E quando a Bíblia fala de fazer discípulos, é indo e pregando, não é verdade? Por onde a gente vai, né? Onde a gente vai, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, é indo e pregando. Então, nós estamos dando uma ênfase, estamos falando sobre esse tema no mês de fevereiro. Felipe já explicou um pouco aqui com respeito aí ao material que nós estamos usando, que é um material assim, muito bíblico, né, para preparar você como um evangelista. Né, e eu gostaria de fazer essa abordagem à medida que você fizer a leitura desse livro. Não quer dizer que tudo que está ali você precisa de passar imediatamente para aquela pessoa que você está evangelizando, mas o que está nesse livro é o que vai forjar você como evangelista. São verdades que você precisa conhecer por revelação. São verdades que vão realmente te capacitar para responder à altura à esperança que você está vinculada a ela. Ok? E no próximo mês, só vou dar uma pontinha aqui, nós vamos falar sobre adoração no mês de março. Tá? Vai ser o nosso tema. Quantos foram abençoados na adoração aqui hoje? Céu na terra, não foi? E é interessante porque essas coisas estão conectadas, porque quando a igreja realmente adora, quando ela faz isso de fato movida pelo Espírito, eu costumo dizer que adoração é um tipo de evangelismo de presença. A presença de Deus evangeliza as pessoas. Né? E nós queremos, então, gerar esse tipo de ambiente aqui nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Nós queremos desfrutar da presença de Jesus, mas nós temos um coração para que essa presença alcance pessoas que ainda não acessam ela. Ok? Então, isso sempre tem que estar no nosso coração, sabe? Essa responsabilidade, não é? De fazer Cristo conhecido, fazer Cristo revelado àquelas pessoas que ainda não tiveram essa experiência. Nessa manhã, então, eu quero falar sobre o capítulo 3 do livro, Você Evangelista, né? E para você acessar esse material, é só você entrar aí no nosso WhatsApp, tá? Já foi falado aqui, se você não está no WhatsApp da igreja, é só você fazer essa requisição aí que você vai ser incluído, tá? E eu gostaria que você realmente fizesse essa leitura. É um livro fácil de ler, talvez com 2-3 horas, né, se você tiver um pouquinho de foco, você consegue ler o livro e vai compartilhar com você uma estratégia muito interessante de evangelismo. O tema aqui do capítulo 3 é orando pelas necessidades sentidas. E parte da nossa estratégia de evangelização é vincular ao evangelismo a oração, tá ok? Nós sabemos que as pessoas, elas vivem desafios, elas vivem crises, elas vivem situações inesperadas e inusitadas, onde muitas vezes elas não sabem como responder, elas não sabem o que fazer, e por isso que existe muita gente desesperada, muita gente tomando uma pilha de comprimidos para dormir e uma pilha maior para acordar. Né? Mas eu creio que a sabedoria de Deus está à nossa disposição. E nós podemos, então, sendo sensíveis, né, se relacionando com pessoas, e sendo sensíveis à necessidade que essas pessoas expõem, porque, principalmente, queridos, as pessoas que não são cristãs, não é? A maioria delas tem uma tendência muito grande de verbalizar os seus problemas, não é? Vamos falar assim no popular, né? De reclamar da vida. Infelizmente, a maioria das pessoas vivem reclamando da vida, não é? E existem duas maneiras que nós podemos reagir quando nós estamos diante de uma situação desafiadora. Nós podemos murmurar, reclamar, ou nós podemos orar. E nós escolhemos ser essas pessoas que oram. Tá ok? As pessoas que simplesmente reclamam, elas acabam ficando presas às suas próprias palavras. Elas acabam piorando a sua situação, sabotando a sua vida. Porque não existe resposta na murmuração. Na verdade, as pessoas ativam um tipo de energia, vamos colocar assim, muito ruim para a vida delas. Mas aqueles que oram são aqueles que vão acessar a sabedoria de Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar, né? Eu vi o Felipe, então, ele falou sobre Êxodo capítulo 13 aqui, e nós estamos vendo que assim que Israel saiu do Egito, eles estavam, eles colocaram a caminho dentro de uma jornada, né? E eu quero falar, então, sobre Êxodo capítulo 15, um dos textos mais incríveis das Escrituras Sagradas, quando Israel estava ali no início da sua jornada. Êxodo, então, capítulo 15, verso 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho. Veja que eles, então, já tinham passado o Mar Vermelho. Que experiência, o mar abriu, né? E saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo, o que o povo fez? Murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou, veja que o povo murmurou, mas Moisés o quê? Orou, ele clamou, né? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas tornaram-se doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Falou comigo, e ali os provou. Ok? Isso aqui é importante. E disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Como é que Deus se revelou para esse povo? Como um Deus que cura. Como um Deus que sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, um verdadeiro oásis, e se acamparam junto às águas. Vocês percebem que a vida cristã é uma jornada e existem várias paradas nessa jornada. Nós vamos viver momentos diferentes na nossa caminhada cristã. Isso falando aqui como congregação, né? Eu vou levar muito esse texto para uma aplicação também, onde nós vamos orar pelas necessidades sentidas de pessoas que a sua maior necessidade é conhecer a Jesus. Mas é muito válido, porque esse texto é um texto que Deus está nos encorajando a mudar a realidade de vida que nós estamos vivendo. Deus ele está querendo dizer para mim, para você, né, que mesmo que eu e você, num momento da nossa vida, nós tivemos uma experiência amarga, nós chegamos nessas águas que chamam Mara, né, são águas salobras, extremamente salobras, águas que não se podem beber. Sabe quando você vive na sua vida coisas que você fala assim, isso é difícil demais de engolir? Não é? E todos nós, de uma maneira ou de outra, nós passamos por situações assim. Se nós fôssemos ouvir as histórias que existem aqui, de situações extremamente difíceis que nós tivemos que enfrentar na vida, nós iríamos ficar chocados. Né? E, como eu estava dizendo, quando nós estamos falando de pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós estamos nos relacionando com elas, pessoas que ainda não perceberam que a maior necessidade que eles têm não é nem vencer as águas amargas, mas eles vencerem a maior, descobrirem que a maior necessidade que eles têm é de conhecerem o Senhor Jesus, né? Nós vamos ouvir e vamos perceber histórias difíceis. Às vezes, um pai de família que está desempregado, uma pessoa que está vivendo um diagnóstico clínico que humanamente não tem esperança, pais que às vezes estão tendo que lidar com filhos que estão presos ali no submundo das drogas, dos vícios. Gente, infelizmente, a gente vive num mundo caído, num mundo que tem acontecido muitas coisas difíceis. Agora, eu gostaria que você se apercebesse a uma verdade muito importante. Não é Deus quem cria a fonte amarga. Não é Deus. Isso é extremamente importante de ser compreendido dentro da revelação bíblica. Na verdade, o que nos atrai à fonte amarga é a nossa própria mentalidade. Qual era o problema desta nação aqui, a nação de Israel? Eles tinham acabado de sair de um cativeiro de mais de 400 anos lá no Egito. Eles carregavam uma mentalidade de escravos. Eles carregavam uma linguagem amarga. Eles simplesmente atraíram para diante deles o que estava dentro deles. Agora, é interessante porque, veja bem, quando nós estamos falando de mentalidade, a Bíblia levanta uma palavra muito importante. A Bíblia fala sobre fraquezas que nós precisamos vencer. E todos nós precisamos vencer fraquezas, sim ou não? Todos nós, sem exceção, né? Como que a Bíblia conceitua a fraqueza? A fraqueza é aquela incapacidade que você tem de produzir resultados em alguma área da sua vida. Sabe, às vezes tem situações que você quer fazer o melhor e acaba fazendo o pior. Às vezes você quer fazer tudo certo e acaba fazendo tudo errado. Será que isso algumas vezes acontece só comigo ou pode acontecer com você? Mas a verdade é que, quando nós olhamos para esse texto, Deus é um Deus que não tem lata de lixo. Não é Ele quem cria a fonte amarga. A nossa mentalidade, sabe, nos atrai a esse lugar. Porque, quando nós estamos levantando essa palavra fraqueza, sabe qual é a primeira pessoa que você atrai quando você tem fraquezas? Quem é a primeira pessoa? Acertou. Porque algumas pessoas iriam dizer assim, é o diabo. Porque o diabo, ele sempre entra onde existem fraquezas. O diabo, ele sempre entra onde existem buracos na sua armadura. Sim ou não? Né? Então, o diabo, ele sempre consegue acessar as nossas vidas em áreas onde a nossa mentalidade ainda não foi renovada. Então, ele é essa pessoa oportunista. As nossas fraquezas sempre atrairão o diabo. Mas é interessante que não é a primeira pessoa. O diabo não é a primeira pessoa. A primeira pessoa que é atraído pelas suas fraquezas é Deus. Vocês lembram lá de Romanos capítulo 8, né? A Bíblia diz o quê? Né? Também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, áreas da sua vida que você pode viver uma incapacidade de produzir resultados. E nós estamos num processo não só como indivíduos, nós também estamos num processo coletivamente. Por isso que esse é um grande desafio da congregação. Quando a gente congrega, a gente acaba ficando todo mundo junto numa casa que não tem teto e que não tem parede. A gente acaba tendo que se tornar vulnerável, sabe? E somos desafiados, então, a avançar e a crescer juntos. Então, veja, queridos, que aquele momento foi uma coisa que Deus permitiu, né? Mas foi um momento de prova. Por que é que Deus prova os nossos corações? Porque essa é a maneira de Deus confrontar a nossa necessidade de mudança. Mas o que é que precisa ficar muito claro para mim e para você? Sabe? É que quem murmura não alcança nada. Mas quem ora acessa, então, a sabedoria de Deus. Quando nós direcionamos isso para um contexto de evangelismo e nós ouvimos, então, pessoas murmurando à nossa volta, não é? Queridos, o primeiro passo fundamental do evangelismo é simplesmente você se importar com alguém. Simplesmente isso. Não é? Quando você ouve aquela queixa, quando você ouve aquela dor, quando você ouve aquela murmuração e você percebe lá no fundo do coração daquela pessoa que ela não tem esperança. E realmente é difícil de ter se Jesus não estiver na parada. Às vezes, muitas vezes, esse é o caminho, sabe? Porque a oração, ela precipita uma palavra revelada de Deus. A oração precipita a sabedoria de Deus. Por isso que, nesse contexto, olha, seja quais sejam as águas amargas que você possa estar enfrentando, Deus, ele, como o Felipe falou aqui, Deus não é pego de surpresa. Não existem perguntas que Deus não sabe a resposta. Não existem situações às quais eu e você ou qualquer outra pessoa possa se sentir encurralado, sem saída, que Deus não saiba a saída. Por isso que, aqui no caso, enquanto o povo murmurou, realmente externando, colocando para fora, naquelas águas amargas, o que estava no coração deles, Moisés, ele orou. E quando Moisés orou, qual foi a experiência que ele teve? E a Bíblia fala para a gente orar nesse sentido, no livro de Tiago. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente a todos. O que é uma palavra de sabedoria? Sabedoria, queridos, é uma palavra que só Deus pode revelar. São segredos que Deus sabe todos e que nós sabemos quase nada. Veja, nesse caso, as águas eram amargas, né? Moisés, nos dias de hoje, teria se tornado bilionário por essa revelação. Porque Deus mostrou para ele uma árvore. Falou assim, lança essa árvore nas águas, que as águas vão sarar. Né? Não existe purificador de água melhor do que esse. Né? Que veio por uma palavra de sabedoria. E é interessante porque a palavra de sabedoria, ela está extremamente relacionada em produzir fé nos nossos corações. Quando Tiago fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça, né? Porque Deus dá liberalmente a todos, mas ele fala, mas peça com fé, não duvidando. Entende? Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que vai e volta. Aquela pessoa que tem um coração dobre, uma hora ele acha que quer, outra hora ele acha que não, não é? Mas quando Deus fala dentro de nós, vira-se uma chave para que a gente possa, então, andar na palavra da fé. E é essa palavra de sabedoria, essa palavra da fé, que tira você das águas amargas e leva você para Elim, um lugar onde tem 12 fontes de água potável e 70 palmeiras. Sabe? O que a Bíblia está dizendo é que Deus ele tem conforto e ele tem solução para todas as provas que nós passamos. E os momentos que nós vivemos provas, que Deus permite que nós sejamos testados, é por quê? Porque ele quer desconstruir em nós essa mentalidade reprovada, essa mentalidade que atrai as águas amargas, que atrai, muitas vezes, o inimigo e, muitas vezes, ele prevalece. Mas nós podemos nos libertar disso. Nós podemos e devemos, à medida que caminhamos nessa jornada cristã, irmos assimilando a palavra de Deus. E de fé em fé, né? E de glória em glória, nós vamos formando a mente de Cristo em cada um de nós. Então, queridos, Deus ele tem um alinhamento para as nossas vidas. E nós sempre estaremos diante desta escolha. Ou nós vamos, nesses momentos, murmurar, ou nós vamos orar. Porque Tiago também disse, acaso pode uma fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga? Infelizmente, muitas vezes nós cometemos esse erro. Mas, na verdade, não pode. Né? Porque ou é uma coisa ou é outra coisa. A água amarga está vinculada à murmuração. Né? E a água doce está relacionada à sabedoria que vem pela oração. Então, seja um canal de sabedoria. Uma forma da gente aplicar esse texto também, a gente sabe que esse lenho, essa palavra no original, ela tanto pode fazer referência a uma árvore plantada como uma madeira cortada. Ela sempre faz referência à cruz, à sabedoria da cruz. Mas esse lenho pode se aplicar a você também. Você que ora, quando lançado nas águas amargas de outras pessoas, você vai o quê? Produzir uma cura. O que é o projeto Você Evangelista? Né? É Cristo em você. Você sendo esse lenho lançado nas experiências amargas que muitas pessoas estão vivendo. E eu vou dizer para você, quando você percebe a dor de alguém e você oferece oração, olha, é muito raro uma pessoa que rejeita a oração. Muito raro. Né? Por quê? Porque a maioria das pessoas estão diante de situações que elas sabem, porque sabem, que são situações humanamente impossíveis de serem resolvidas. Né? E, por isso, elas precisam de algo sobrenatural. Essa intervenção e a sabedoria de Deus, ela realmente muda completamente a nossa situação. Então, queridos, é dessa maneira que funciona, né? Quando nós falamos aqui desse lenho, a Bíblia fala, quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte e haja de morrer e o pendurares num madeiro, é a mesma palavra. Seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. E Paulo interpreta essa palavra na carta que ele escreve aos Gálatas, dizendo, no capítulo 3, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e pela fé, olha, receber a palavra da fé. O que que é? O que que você recebe pela fé? E pela fé recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Sabe, a gente precisa dessa companhia do Espírito Santo. Porque, deixa eu te falar aqui, tá bem baixinho, se você ainda não tem o Espírito Santo, você não tem nada. Você pode achar que tem alguma coisa, você não tem nada. Mas se você tem o Espírito Santo, você tem tudo. Entendeu? Porque é Ele quem te ajuda a virar o jogo. É Ele quem te ajuda a vencer as suas fraquezas. É Ele que te tira de Mara para Elim. Ok? É Ele quem faz isso. Então, queridos, Pedro ele confirma isso, né, dizendo em 1 Pedro 2,24, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Que coisa tremenda. Queridos, a oração respondida abre os ouvidos espirituais para a voz de Deus. E é assim que as pessoas são convencidas pelo Espírito Santo, é assim que elas se tornam pessoas salvas. E a esse conceito de ouvir a voz de Deus, a Bíblia chama de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir e o obedecer são os dois fios da espada. Uma espada que tem o poder de quebrar qualquer maldição. Bênçãos e maldições, elas existem, tá? Isso não foi... Só que tem que, quando você entende a nova aliança e quando você entende o seu lugar em Cristo, né? Jesus disse, eu fui preparar lugar para vocês. E aonde que ele foi preparar lugar para mim e para você? Nele. Quando você acessa isso, a sua nova posição espiritual, ali só tem bênção. Né? Nele fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas a fé é o princípio pelo qual você acessa. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas o meu tempo esgotou. Eu só quero dizer que quando você ouve, quando uma pessoa, então, vendo a resposta de oração, ele ouve a palavra de Deus, isso quebra essas cadeias. Não é? Por isso que ele concretiza aqui, Êxodo, no capítulo 15, verso 26, ele fala assim, e disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor, deixa eu te falar, não ouça a voz das circunstâncias, ouça atento a voz do Senhor teu Deus. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E Tiago, no capítulo 5, verso 14, ele fala, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, talvez salvará o doente? Não, salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, queridos, é isso, sabe? Deus quer trazer esperança aos nossos corações e Ele quer nos usar como esse lenho na vida de muitas pessoas. Feche os seus olhos um pouquinho. Quero fazer duas orações rapidinho aqui. Primeiro, eu quero orar por você, porque esse é um texto que Deus está dizendo que a palavra de sabedoria, uma vez que ela nos é dada, ela tem esse poder de trazer a revelação que Deus é esse Deus que sara todas as nossas enfermidades. A palavra enfermidade é fraqueza. Não é só uma doença que pode estar no seu corpo, né? Ela pode estar relacionada e sempre está relacionada com a nossa necessidade de mudança de mentalidade. Tá certo? Isso pode afetar os nossos relacionamentos, pode afetar a nossa saúde financeira, pode afetar a nossa saúde física, mas eu gostaria de orar nesse sentido. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você, quero orar pela congregação. Que Deus traga essa revelação sobre as nossas vidas. Ok? Nós já fizemos a decisão, não é? Nós sabemos que quem murmura não ora. E quem ora não murmura. Uma coisa exclui a outra. E nós já fizemos a decisão que nós somos, né? Você já ouviu falar aquela história dos crentes 6 horas? 6 horas por mim? Né? Nós somos aqueles que oram. Ok? Então, se tem alguém que tem alguma enfermidade física no seu corpo, levanta a sua mão que alguém vai impor as mãos sobre você. Zelito, põe as mãos aí no Diogo. Fred, ou quem estiver perto aqui. Gente, fica de olho aí. Quem está com mãos levantadas, alguém põe as suas mãos. Porque a palavra de Deus é a verdade. E eu estou te afirmando que você está sendo curado e curada agora. Obrigado, Jesus, porque a sua palavra é poderosa. O Senhor nos chamou para um ministério que é maior do que a gente. Nós não somos capazes de fazer ele. Mas obrigado pelo Espírito Santo, que nos ungiu para tal ministério. E nós simplesmente liberamos a palavra da fé agora. Seja curado, seja curada, em nome de Jesus. Recebe sabedoria, que venha dos céus uma palavra revelada. Que venha dos céus o lenho que torna as águas doces. Que venha dos céus aquele toque, aquela mão estendida que te tira de Mara e te leva para Elim. Literalmente, Deus tem conforto para você. Ele tem um lugar, literalmente, que é sombra e água fresca. Chega de águas amargas. Chega, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero declarar que o Espírito de Deus e a palavra de Deus vai formar em você uma mentalidade aprovada, onde você vai atrair o melhor de Deus para a sua vida, onde você vai acessar o que já é seu em Cristo. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Tá ligado? Amém? Quantos concordam? Então fala amém comigo. Amém. E eu quero fazer uma última oração. Eu gostaria que você fechasse os olhos e quem sabe Deus já te mostre alguém que você possa orar por essa pessoa. A célula de oração é você com o consentimento de pessoas que você ama, pessoas que você está vendo que está sofrendo, que estão nas águas amargas. Com o consentimento delas, você vai se reunir 7 semanas, compartilhar algumas verdades bíblicas e tirar um tempo de qualidade orando por essa pessoa, profetizando sobre essa pessoa. Deus vai te dar palavras reveladas. falar. Deus vai te dar palavras de sabedoria. Você tem que entender que você não está sozinho nesse negócio, né? É o Espírito Santo quem está com você. Então, eu gostaria que nós orássemos como congregação, atraindo essas pessoas. Quem são as pessoas, Espírito Santo? Quem são elas? Quem sabe Deus vai te dar imagem, uma imagem de pessoas específicas. Talvez ainda não, mas nós queremos gerar isso. Pai, nós somos uma congregação que quer funcionar como essa madeira, como esse lenho nas águas amargas de pessoas que não te conhecem. Lança-nos, Senhor, envia-nos a essas pessoas, que elas possam nos atrair e que nós também possamos atraí-la. E desde já nós declaramos que toda maldição será quebrada, toda fraqueza será vencida, toda enfermidade será curada. Nós vamos ver os milagres sobrenaturais, porque o Senhor disse: de graça recebestes, de graça dai. Curai os enfermos, expulsai os demônios, limpai os leprosos, anunciai o reino de Deus. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos adorar e vamos... A reunião vai terminar, mas o culto continua, tá?